Boa noite, irmãos. Na semana passada, no culto matutino, assim como o nosso pastor José Roberto tem feito uma série de sermões sobre os sete sinais do Evangelho de João, nos preparando então para a Páscoa, eu comecei na semana passada uma série de sermões sobre o livro de Filipenses. Isso no culto matutino, nós vamos revezando também, aprendendo um pouco de Filipenses aqui no culto vespertino. E nós vimos na semana passada que Filipenses é uma das cartas mais pessoais do apóstolo Paulo. Quando ele escreveu aos crentes ali da cidade de Filipos, ele estava preso, provavelmente em Roma, numa das suas últimas prisões, prestes a morrer. Ele já sentia que a morte estava perto dele, que ele estava perto ali de então se encontrar com Cristo. E nós vimos também o como ele se importa em falar sobre a alegria aos filipenses e mostrar, não só para os filipenses lá do primeiro século, mas para nós também, que há como nós sermos alegres, mesmo em meio às dificuldades, às circunstâncias mais difíceis da nossa vida. A alegria cristã não está circunscrita, ela não se limita a nós sorrirmos o tempo inteiro, não se limita a nós assistirmos séries de comédia na Netflix, não se limita ao quanto de posses nós temos, se nós estamos recebendo o nosso salário e conseguimos gastá-lo com bastante abundância, mas ela está sempre relacionada com o que Deus tem preparado para a nossa vida. E nós vamos ver um pouquinho mais sobre isso hoje. Na semana passada, nós vimos que uma igreja fiel, uma igreja bíblica, possui pelo menos quatro marcas: a cooperação no evangelho, o crescimento espiritual, o amor fraternal crescente e a expectativa da segunda vinda de Jesus Cristo. E hoje eu quero continuar com os irmãos lendo Filipenses capítulo 1, o primeiro capítulo de Filipenses, do versículo 12 ao versículo 26. Veja aí do seu lado, se a pessoa que está do seu lado tem Bíblia, se não, compartilhe a sua com ela. Se você perceber que ela está com dificuldade, auxilie a encontrar Filipenses, capítulo 1, nós vamos ler dos versos 12 ao 26. Nesse texto, a palavra do Senhor diz o seguinte: quero ainda, irmãos, cientificar-vos de que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho, de maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais. A guarda pretoriana era a guarda de elite daquela época. E a maioria dos irmãos, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar com mais desassombro a palavra de Deus. Alguns, efetivamente, proclamam a Cristo por inveja e porfia. Outros, porém, o fazem de boa vontade. Estes por amor, sabendo que estou incumbido da defesa do Evangelho. Aqueles, contudo, pregam a Cristo por discórdia, insinceramente, julgando suscitar tribulação às minhas cadeias. Todavia, que importa? Uma vez que Cristo de qualquer modo está sendo pregado, quer por pretexto, quer por verdade, também com isto me regozijo. Sim, sempre me regozijarei, porque eu estou certo de que isto mesmo, pela vossa súplica e pela provisão do Espírito de Jesus Cristo, me redundará em libertação, segundo a minha ardente expectativa e esperança de que em nada serei envergonhado. Antes, com toda a ousadia, como sempre, também agora, será Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Porquanto para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Entretanto, se o viver na carne traz fruto para o meu trabalho, já não sei o que hei de escolher. Ora, de um lado e de outro lado estou constrangido, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Mas por vossa causa é mais necessário permanecer na carne. E convencido disso, estou certo de que ficarei e permanecerei com todos vós para o vosso progresso e gozo da fé, a fim de que aumente quanto a mim o motivo de vos gloriardes em Cristo Jesus pela minha presença de novo convosco. Vamos orar mais uma vez? Senhor, nós nos achegamos a Ti em oração, pedindo que nesse momento, mais do que ler e compreender a Tua Palavra, que a Tua Palavra nos leia, nos sonde e nos transforme de acordo com os Teus preceitos, de acordo com a Tua vontade. Auxilia-nos, Deus, a enxergar as verdades espirituais contidas nesse texto, que elas sejam passadas aqui com fidelidade e que, acima de tudo, o Senhor seja engrandecido e glorificado aqui nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, quando nós lemos o livro de Filipenses, como eu já falei, a gente vê que Paulo estava preso em Roma. E não só lendo Filipenses, mas lendo algumas outras cartas de Paulo, inclusive o livro de Atos, nós vemos que este era um dos maiores desejos de Paulo, ir para Roma pregar o evangelho. Roma naqueles dias era a capital do império, uma grande cidade, uma cidade muito significativa, e levar o evangelho para lá significaria então alcançar milhões com a mensagem da salvação. Mas vejam, embora o desejo de Paulo fosse chegar até Roma como um pregador da palavra, ele chega até ali como um prisioneiro. E Paulo poderia ter escrito várias cartas contando como foi essa experiência, uma experiência de sacrifício, uma experiência bem difícil para ele. Mas ele resume tudo isso, como a gente viu no verso 12 aí, escrevendo as coisas que me aconteceram. É assim que ele resume toda a jornada dele, de como ele chegou em Roma preso. Mas se nós voltarmos um pouco a nossa Bíblia para o livro de Atos, a partir do capítulo 21, o evangelista Lucas vai narrar que coisas foram essas. Paulo começa sendo preso ilegalmente em Jerusalém. Os judeus pensavam que ele tinha profanado o templo, trazendo gentios para adorarem ali no templo. Já os romanos estavam achando que ele era um egípcio, um fugitivo que era muito procurado naquela época. E então ele passa a tornar-se o foco das conspirações políticas e religiosas ali e permanece prisioneiro por 2 anos. E quando ele finalmente apela para César, porque todo cidadão romano, como Paulo, tinha esse direito, né, de apelar para César, de ser julgado por César, ele então foi enviado para Roma. Naquela época eles utilizavam principalmente navios para chegarem até Roma, só que no caminho o navio de Paulo sofre um naufrágio. E ali ele espera durante 3 meses na ilha de Malta. E só então, depois disso, que Paulo finalmente embarca para Roma, para o julgamento que ele tinha solicitado diante de César. Quando nós lemos tudo aquilo que Paulo passou, os detalhes que Lucas nos conta, porque Lucas também estava junto com Paulo e passou por isso, para muitos, nos parece que Paulo era um fracassado, que tudo deu errado na vida dele. Mas não para o próprio Paulo, porque ele tinha uma mente diferente, um modo de pensar voltado para o evangelho, preocupado em compartilhar a mensagem de Cristo, preocupado em fazer com que outras pessoas conhecessem a Cristo também. Paulo não encontrou a sua alegria em circunstâncias ideais, alegres, felizes, mas em ganhar outros para Cristo. E se as suas circunstâncias levassem ao progresso do evangelho, isso era tudo que importava para ele. E é por isso que ele usa essa palavra no verso 12. Né? As coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do evangelho. A palavra progresso aqui tem o sentido de ser um pioneiro, de avançar, de abrir um caminho onde ninguém chegou ainda, de entrar num novo território. É como nós tivemos aqui no Brasil os bandeirantes descobrindo, explorando um território adentro. Então, em vez de ser confinado como um prisioneiro, Paulo descobriu que as suas circunstâncias abriam novas oportunidades para ele compartilhar o evangelho, novas áreas de ministério. E o que nós podemos ver desde já no ensino desse texto é que Deus ainda quer que os seus filhos levem o evangelho onde talvez ele nunca chegasse. A novas áreas, novos lugares, novos campos. Ele quer que nós sejamos pioneiros, bandeirantes da fé. E às vezes ele vai usar circunstâncias adversas da nossa vida para com isso contribuir para o progresso do evangelho. Para fazer com que o evangelho chegue onde talvez ele nunca chegaria. E percebam que foi exatamente assim que o evangelho chegou na cidade de Filipos. Atos capítulo 16 nos conta que Paulo queria ir para a Ásia, queria ir para o leste, mas então em sonho Deus o alertou e pediu para que ele fosse para o oeste, que ele levasse o evangelho para a Europa. E pensem, irmãos, que diferença isso teria feito na história da igreja, na história bíblica inclusive. Se Paulo tivesse permissão para seguir o seu próprio plano. Por isso, o que nós vemos aqui é que Deus às vezes usa ferramentas estranhas para nos ajudar a ser pioneiros do evangelho. No caso de Paulo, havia três ferramentas, três meios que o ajudaram a levar o evangelho até mesmo para a guarda pretoriana de elite, aquelas tropas especiais de César. Eram somente 9 mil soldados que ficavam em Roma ou em alguns pontos muito estratégicos de todo o império. E eles tentavam proteger, eles sabiam de tudo o que estava acontecendo na corte para controlar todas as colônias. Então, havia pelo menos três ferramentas ali que ajudaram Paulo a levar, a contribuir para o progresso do evangelho. As cadeias de Paulo, os críticos de Paulo e a crise de Paulo. Veja comigo primeiramente sobre as cadeias de Paulo, nos versos 12 a 14. Quero ainda, irmãos, cientificar-vos de que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do evangelho, de maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais, e a maioria dos irmãos, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar com mais desassombro a palavra de Deus. Mal sabia o Império Romano, mal sabiam aqueles soldados, que as algemas que eles estavam colocando nos pulsos e nos pés de Paulo, o soltariam ao invés de prendê-lo. Ele não se queixa de suas correntes. Em vez disso, ele diz: Senhor, eis-me aqui. Me usa onde eu estou. E Deus respondeu às suas orações. Para começar, as cadeias de Paulo, as suas algemas, fizeram com que ele tivesse contato com não crentes. Vejam que ele estava ali numa prisão domiciliar, mas ele devia ficar preso, algemado, 24 horas por dia, junto com outro soldado romano. E o turno dos soldados naquela época acontecia de 6 em 6 horas. Ou seja, todo dia ele poderia falar para 4 pessoas diferentes sobre o evangelho, sobre como Cristo transformou a sua vida e como Cristo poderia transformar a vida daquelas pessoas também. Imagine só se você fosse um desses soldados, acorrentado a um homem que ora sem cessar, que estava constantemente perguntando às pessoas sobre sua situação espiritual e que repetidamente escrevia cartas para cristãos, para as igrejas daquela época. Irmãos, não demorou muito para que alguns desses soldados colocassem a sua fé em Cristo. E foi assim que Paulo conseguiu levar o evangelho à guarda pretoriana. Algo que ele talvez não poderia fazer se ele fosse um homem livre, se ele tivesse liberdade sem limites ali. Mas as algemas de Paulo também fizeram com que ele tivesse contato com outro grupo de pessoas, que eram os funcionários da corte de César, os funcionários ali da corte do Império Romano. Paulo estava em Roma como um prisioneiro oficial, e o seu caso era um caso importante. Então, o governo romano deveria passar a decidir o que eles iriam fazer com Paulo, o que eles iriam pensar sobre essa nova seita dos cristãos que estava surgindo. Será que era apenas mais um grupo ali, limitado do judaísmo? Ou será que eram pessoas que estavam pregando doutrinas novas e potencialmente perigosas? E então, eles tiveram que passar a estudar as doutrinas da fé cristã, estudar o que é que Paulo estava pensando, o que é que ele pregava, o que é que os cristãos pregavam, quem era esse Cristo de quem eles estavam falando tanto. Eles estavam sendo forçados a conhecer o Evangelho. Imagine só como Paulo deve ter ficado satisfeito ao saber disso. Às vezes, irmãos, Deus tem que colocar algemas no seu povo para fazê-los bandeirantes da fé, pioneiros da fé, e levar o Evangelho onde ele não poderia ir de nenhuma outra maneira. Hoje pela manhã, nós vimos o exemplo de nossa irmã Andréa Duarte. Logo após o culto, você pode conferir em nosso boletim um pequeno texto onde ela conta o seu testemunho e aquilo que ela passou no início desse ano. A Andréa foi diagnosticada inicialmente com um aneurisma cerebral de 0,5 centímetro num primeiro exame, mas depois de terem algumas outras suspeitas e fazerem um exame mais completo, o aneurisma detectado foi de 6 centímetros. Ela é a terceira pessoa no mundo a sobreviver a esse tipo de aneurisma e a retirada dele também. E ela contou para nós alguns detalhes também sobre essa saga que ela passou, as dificuldades que ela teve, como ela teve dificuldade de chegar a um diagnóstico preciso e como Deus esteve presente o tempo inteiro na vida dela, abrindo as portas, fazendo com que o plano de saúde, inclusive, liberasse os exames no tempo correto, trazendo novos médicos. E o que Andréa nos mostra é que Deus agiu de maneira perfeita em cada detalhe, e ela mesma falou que ela estabeleceu um compromisso com Deus, de que cada médico que chegasse para ela, para perguntar sobre o seu caso, para tentar escrever aquilo em algum artigo científico, ela falaria de Jesus para aquele médico. Ela falaria que Deus realizou um milagre na vida dela. Vejam como a gente pode transformar sofrimento em bênção, em oportunidades. Um outro grande exemplo é uma compositora americana chamada de Fanny Crosby. Ela nasceu cega e aquilo sempre a humilhou durante toda a sua vida, mas ainda na infância, ainda na sua adolescência, ela se converteu e decidiu se dedicar à música. Fanny Crosby, então, decidiu também não ficar confinada pelas correntes da escuridão, se entregou a Cristo e pediu que ele a usasse como ele queria. Ela então tornou-se compositora de diversos hinos, muitos deles presentes em nosso próprio hinário, como aquele "Que segurança tenho em Jesus", ou também "A Deus demos glória por seu grande amor", e alguns outros de nosso hinário também. Essa compositora, uma compositora cega, decidiu não ficar presa em suas correntes. pediu a Deus que a usasse em seu sofrimento, em suas lutas, em suas dificuldades. E o segredo é exatamente este, irmãos. Quando nós temos uma mente transformada pelo Evangelho, nós conseguimos olhar para as nossas circunstâncias e enxergar nelas oportunidades dadas por Deus para o progresso do Evangelho, para nós nos alegrarmos nele, nos alegrarmos com o que Deus pode fazer através da nossa vida, em vez de reclamar daquilo que Deus não faz ou daquilo que Deus não fez. Mas observem também que no verso 14, Paulo nos mostra que as cadeias dele, as suas algemas, não só fizeram com que ele tivesse contato com os perdidos, mas também deram coragem aos salvos. Muitos dos crentes em Roma ganharam nova coragem quando viram a fé e a determinação de Paulo. E por isso eles, como ele diz aí, ousaram falar com mais desassombro a palavra de Deus. E quando ele diz aí, ousaram falar com mais desassombro, ele não quer dizer que eles saíram pelas ruas falando, convertam-se. Saíram pregando. A palavra falar aí tem o sentido de uma conversa diária que você tem com um amigo. Vejam, como eu disse, o caso de Paulo era um caso até famoso em Roma. Era um caso importante para o império. Então as pessoas na rua, um império que gostava bastante de direito, né, berço do direito ocidental, as pessoas na rua sabiam o que estava acontecendo, sabiam sobre o caso de Paulo, então elas discutiam naturalmente sobre aquilo. Os cristãos, então, aproveitavam essa oportunidade e falavam por que é que Paulo estava preso, o que é que Cristo tinha a ver com aquilo, e como Cristo queria mudar a vida dos romanos, como Cristo poderia transformar aquela cidade. Por causa da atitude alegre de Paulo, os crentes em Roma receberam nova coragem e testemunharam ali. Por isso, pare um pouco aí onde você está. Eu queria te perguntar, quais são as algemas que Deus tem colocado na sua vida? Aquilo que te impede de continuar, de progredir, aquilo que às vezes tira a sua liberdade, que ocupa a sua mente, que te preocupa, que te traz ansiedade. Como você tem, o que você tem feito com isso? Como você pode utilizar isso para pregar o Evangelho? Para levar outros a conhecerem a palavra de Deus? Assim como Deus utilizou as algemas de Paulo, muitas vezes as nossas algemas podem nem ser tão dramáticas. Nossas circunstâncias podem não ser tão tristes, nem tão perigosas quanto aquelas que ele passou. Mas não há motivo, meus irmãos, para que Deus não use a nossa situação da mesma maneira. Deus quer usar as nossas algemas, as nossas situações difíceis, inclusive o nosso sofrimento, para o progresso do Evangelho. Mas Paulo continua o texto, nos mostrando que havia outra maneira como o Evangelho estava progredindo em Roma. Dos versos 15 ao verso 19, ele nos mostra que o Evangelho também estava progredindo através dos seus críticos. Vejam aí, a partir do verso 15. Alguns efetivamente proclamam a Cristo por inveja e porfia. Outros, porém, o fazem de boa vontade. Estes, por amor, sabendo que estou incumbido da defesa do Evangelho. Aqueles, contudo, pregam a Cristo por discórdia, insinceramente, julgando suscitar tribulação às minhas cadeias. Todavia, que importa? Uma vez que Cristo, de qualquer modo, está sendo pregado, quer por pretexto, quer por verdade, também com isso me regozijo. Sim, sempre me regozijarei. É difícil nós olharmos para a Bíblia hoje e pensar que existia alguém que se opunha a Paulo. Mas havia alguns crentes em Roma fazendo justamente isso. As igrejas ali estavam quase que divididas. Alguns pregavam a Cristo sinceramente, esperando e desejando ver pessoas sendo salvas. E outros pregavam a Cristo de maneira desonesta, desejando tornar a situação de Paulo mais difícil. Esse grupo estava pregando o evangelho, estava usando o evangelho para alcançar os seus propósitos egoístas. Talvez eles poderiam ser um grupo mais legalista da igreja, que criticava Paulo, porque ele era chamado para pregar o evangelho aos gentios e não aos judeus. Ou talvez eles não gostavam da ênfase de Paulo, que Paulo dava sobre a graça de Jesus, ao invés de falar sobre a obediência à lei judaica. Enfim, mas notem que Paulo nos diz que ele estava incumbido da defesa do evangelho, aí no verso 16. E a palavra defesa é a mesma que nós utilizamos para apologia. E ela tem o sentido de conseguir apoio, conseguir pessoas para que te suportem no trabalho, para te ajudarem no trabalho da pregação. O objetivo de Paulo era glorificar a Cristo e conseguir pessoas para seguirem a Cristo. Já os seus críticos queriam pessoas que os seguissem. E então, ao invés de perguntarem, ei, você já ouviu falar de Jesus? Eles saíam perguntando, ei, de que lado você está? Do lado de Paulo ou do nosso lado? E infelizmente, essa política religiosa ainda é muito vista hoje em dia. Mas quando você tem uma mente voltada para o evangelho, você olha para os seus críticos como uma oportunidade para o progresso do evangelho. Paulo estava disposto a se alegrar não por causa dos seus críticos, mas porque Cristo estava sendo pregado. Não há inveja no coração de Paulo, não importava se alguns estavam a seu favor e outros estavam contra. Tudo o que importava era que o evangelho de Cristo estava sendo pregado. Quando nós estudamos a história da igreja, nós temos o exemplo de John Wesley e George Whitefield na Inglaterra, grandes pregadores, famosos, pregavam para centenas de pessoas e levaram centenas de pessoas a crerem em Cristo também. Mas a história nos conta que eles não se davam bem um com o outro. Eles tinham alguns pontos de doutrina pequenos em que um discordava do outro, e isso fazia com que Whitefield, e John Wesley queressem se manter longe um do outro. Certa feita, alguém perguntou para John Wesley, você espera ver George Whitefield no céu? Ele respondeu, olha, sinceramente, eu não espero. Mas por quê? Você não acha que Whitefield é cristão? Ele é convertido? Então, John Wesley respondeu, claro que ele é cristão, claro que ele é convertido. Mas quando nós chegarmos no céu, eu acho que ele vai estar tão próximo do trono de Cristo e eu tão longe que eu sequer vou conseguir enxergá-lo. Eles não diferiam, meus irmãos, em termos de aspectos tão grandes assim. Apesar de pregarem alguns detalhes diferentes em suas doutrinas, Wesley não tinha nenhuma inveja no seu coração e nem se opunha ao ministério de Whitefield. Eles não se diferiam em termos de aspectos importantes ao evangelho, ou seja, o evangelho que eles pregavam era o mesmo. E é importante nós frisarmos isso aqui, porque numa leitura rápida desse texto, a gente pode até chegar a uma conclusão errada. A gente vê tanto, igreja presbiteriana então, isso é muito comum, a gente vê tanto os pastores falando mal da teologia da prosperidade, das igrejas que pregam que você tem que fazer uma barganha com Deus, que se você está doente é falta de fé. A gente vê esse pessoal criticando tanto, mas espera aí, Paulo não está falando aqui que não importa, desde que Cristo esteja sendo pregado? E é aí que a gente tem que voltar ao texto. O que os críticos de Paulo estavam pregando era o evangelho de Paulo. Era o evangelho de Cristo. Não era um evangelho deturpado. Não era um evangelho que tinha ênfase na sua felicidade. Não era um evangelho que falava Deus serve para te fazer feliz, para te fazer próspero, para te fazer rico. Não era o evangelho que falava, a sua missão de vida é fazer uma ação social. Não era um evangelho corrompido. Era o mesmo evangelho que Paulo pregava. Em termos de mensagem bíblica doutrinária, eles não diferiam. E é por isso que nós questionamos e criticamos biblicamente as igrejas que não pregam o evangelho verdadeiro. As igrejas que acreditam que você tem sim que barganhar com Deus, ou que a sua missão se restringe a promover o bem-estar social. Nós não podemos, meus irmãos, deixar, aliás, nós não podemos acreditar e nem deixar que outras pessoas acreditem num evangelho deturpado. Por isso que Paulo nos exorta, pregue a palavra, pregue a palavra. Mas, vendo que os críticos tinham inveja e queriam o mal de Paulo, na verdade, como Paulo poderia se alegrar mesmo diante dos seus críticos? E aí nós vemos mais uma vez que ele tinha uma mente voltada para o evangelho. É isso que ele nos mostra no verso 19. Porque eu estou certo de que isso mesmo, meus críticos, o progresso do evangelho através deles, pela vossa súplica e pela provisão do Espírito de Jesus Cristo, me redundará em libertação. A palavra provisão aqui é a mesma utilizada para o pagamento de artistas de grandes festivais gregos realizados naquela época, que era um pagamento bem generoso. Então Paulo estava mostrando que ele não dependia dos seus recursos miguados, da sua situação caótica, mas sim dos recursos generosos de Deus, da provisão do Espírito. Paulo não dependia de seus críticos, mas do Espírito Santo. O apóstolo então percebeu que o evangelho estava progredindo em Roma, através das suas algemas e através dos seus críticos. Mas havia uma terceira maneira através da qual o evangelho progredia, que era a crise de Paulo, uma crise de pensamento, quase que emocional também, que ele coloca aqui. Primeiro, compare comigo, no verso 13... ou no verso 12 também, nós temos que por causa das algemas de Paulo, Cristo estava sendo conhecido, estava sendo pregado. No verso 18, por causa dos críticos de Paulo, Cristo estava sendo pregado. E agora no verso 20, por causa da crise de Paulo, Cristo estava sendo engrandecido. Por isso ele nos diz aí, a partir do verso 20, segundo a minha ardente expectativa e esperança de que em nada serei envergonhado, antes com toda a ousadia, como sempre. Também agora será Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. É possível que Paulo fosse considerado, no final do seu julgamento, um traidor de Roma e então fosse executado. Embora o seu primeiro julgamento tenha aparentemente sido positivo, tenha sido um pouco a favor dele, o veredito ainda viria. Mas como nós vemos Paulo falando aqui, o seu corpo não pertencia a si mesmo, porque o seu desejo era engrandecer a Cristo. Mas irmãos, Cristo precisa ser engrandecido? Como será que um mero ser humano, alguém que se coloca como um servo, um escravo, como Paulo diz lá no início de Filipenses, pode magnificar, pode engrandecer o Filho de Deus? Alguns teólogos vão nos ajudar com isso, trazendo a ideia do telescópio e do microscópio. Se você já teve a oportunidade de olhar um telescópio, você sabe que as estrelas são grandiosas, são lindas. O universo é fantástico, mas quando você olha num telescópio, as estrelas parecem maiores ainda. E um microscópio? Aquilo que é pequeno é aumentado. Num telescópio, aquilo que está distante vem mais para perto. No microscópio, aquilo que é pequeno se torna grande. O cristão deve viver como uma lente dupla, então, meus irmãos. Assim como um microscópio, ele faz um pequeno Cristo parecer maior. E assim como um telescópio, ele faz um Cristo mais distante vir para mais perto. Mas vejam que Paulo confessa aqui que ele estava vivendo um dilema, uma difícil decisão. Permanecer vivo era necessário para o benefício dos crentes em Filipos, mas partir e estar com Cristo para ele era muito melhor. E ele decidiu: eu vou permanecer vivo. Não só pelo progresso do evangelho, veja o que ele diz no verso 25, também pelo progresso na fé dos próprios filipenses. Então vejam que exemplo Paulo nos dá aqui. Ele estava disposto a adiar a sua ida para o céu, só para ajudar no crescimento dos cristãos. E claro, a gente sabe que a morte não era motivo de temor para Paulo. Tanto que ele traz essa metáfora aí. Ele diz que morrer é a mesma coisa que partir. E a palavra partir aqui é muito significativa, porque ela era usada principalmente pelos soldados, quando eles estavam indo para a guerra e tinham que levantar a sua tenda e mover-se. Os marinheiros também utilizavam essa palavra para indicar o movimento de levantar uma âncora e partir. No campo político, partir era uma palavra que indicava, descrevia tornar livre um prisioneiro. E de fato nós vemos em outros lugares na Bíblia que o povo de Deus está disposto a uma situação de escravidão por causa das limitações do corpo e das tentações da carne, mas a morte nos libertará. Ou então nós seremos libertos por Cristo se ele voltar antes disso. E finalmente, partir aqui é uma palavra usada também pelos fazendeiros daquela época, significando tirar o jugo dos bois. Vejam, partir para ele era motivo de grande alegria, mas mesmo assim, ele disse: eu decido continuar aqui, eu prefiro continuar aqui para ajudá-los também a progredir em sua fé. O nosso desafio nessa noite, meus irmãos, é tentarmos moldar a nossa mente com os valores do Evangelho. Olhando para esse relato de Paulo, nós vemos que nada pode roubar a nossa alegria se nós tivermos uma mente voltada para o Evangelho. E é por isso que Paulo diz: porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Aquilo que mais nos empolga, aquilo que mais nos motiva é o nosso viver. E no caso de Paulo, Cristo era o seu viver. Cristo o empolgava e fazia com que valesse a pena ele continuar vivo. O empolgava e fazia com que valesse a pena ele, inclusive, ver com bons olhos ele estar preso ali. Por isso, faça nessa noite um teste da sua vida, olhando para Filipenses 1, 21. Será que você pode fazer essa mesma afirmação de Paulo? Que palavras você usaria no lugar aí de Cristo e de lucro? Talvez, para mim, o viver é ter dinheiro e o morrer é deixar tudo para trás. Para mim, o viver é ter fama e morrer é ser esquecido. Para mim, viver é ter poder e morrer é perder tudo. Transforme sua mente e diga: para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Transforme sua mente de acordo com o Evangelho. Olhe para as circunstâncias difíceis da sua vida como oportunidade de viver os valores do Evangelho, de pregar a mensagem do Senhor. Olhe para as suas crises como oportunidade de fazer com que o Evangelho progrida, com que outros cresçam em sua fé também. Se você quer ter alegria, não importa quais as circunstâncias, se você quer ser usado por Deus, quer pregar o Evangelho para que ele realmente progrida, tome essa convicção para si. Para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Amém?